Olá pessoal, bom dia, como vão? Mesmo que estamos nas férias, a gente não está isento de estudar um pouquinho da Parashá, Parashat Shemot, o segundo livro da Torá, um sefer tão importante. Mehmet, vamos aproveitar a oportunidade da gente aprender alguma coisa. Mesmo que Parashat Shemot, o sefer Shemot, uma parte dele boa, muitas pessoas já conhecem por causa de Pesach, com certeza temos muito que aprender sempre. E eu quero talvez pegar uma das coisas, um dos psukim básicos, que a gente já conhece, que já ouvimos tantas vezes na Torá, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. E um novo rei ergueu-se no Egito que não conhecia Yosef. A gente sabe muito bem que não tem nada na Torá, nenhum detalhe à toa. Cada palavra da Torá tem alguma coisa relevante para ensinar para a gente. Portanto, o Rashi normalmente ele traz duas respostas a respeito desse passuk que muitas pessoas já ouviram, que está baseado numa Gemara famosa. Ele diz que quando se fala de um novo rei, ele se ergueu no Egito que não conhecia Yosef. Um rabino sustentava que o faraó que escravidou Bnei Israel realmente era uma pessoa nova. E outro sustenta que era o mesmo faraó. Porém, os decretos dele eram decretos novos. Bem, que diferença faz para a gente se era um novo regime, um novo grupo de decretos, o faraó novo, o velho? Qual a relevância disso? Assim pergunta o Rav Moshe Feinstein. E ele fala, qual que é a novidade? O que que a Torá quer ensinar? Sabemos que nada está à toa. Fala o Rav Moshe Feinstein, que Bemet, a Torá vem ensinar a gente um dos maiores conceitos, um dos conceitos mais relevantes que temos dentro do conceito humano. Vamos pensar junto. A gente consegue imaginar que um faraó que viu tudo que Yosef fez com os egípcios, salvou o país da fome, encheu os cofres do governo quando ele vendeu toda a comida que ele tinha estocado durante os anos de fome. Imagina tudo que ele conseguiu, a estrutura que ele criou dentro de todo o Egito. É óbvio, qualquer pessoa pensaria, que depois que José faleceu, obviamente o rei talvez manteria os filhos como pessoas nobres, manteria a família de José como uma família com privilégios, e não colocaria eles como escravos. Mas e se Bemet a gente pensasse que foi um novo rei? Talvez a gente já falar que normal, novo rei, nova direção, levou coisa para um, né? A gente já viu tantas vezes que nem em países normais parece que entra um rei, um presidente de um outro grupo político, parece que meio que esqueceu tudo o que aconteceu até lá, o cara muda tudo e faz uma coisa completamente diferente. Mas Bemet, se esse faraó ele foi o mesmo que Yosef salvou de uma forma absurda todo o Egito, como essa pessoa poderia ter feito uma coisa dessas com a família de todo o benfeitor? Fala o Rav Moshe Feinstein. O conceito de gratidão ele não é automático. O conceito de gratidão, como nós falamos em Ivrit, Hakarat Hatov, reconhecer o bem de alguém, é algo que nós temos que trabalhar todos os dias para conseguirmos valorizar tudo o que acontece nas nossas vidas. Tem um midrash famoso do Rabino Bechaia que ele fala que uma pessoa, se ele começa a ser ingrato com pessoas que fazem o bem para ele, ele termina sendo ingrato com a Kadosh Baruch Hu. Assim foi, fala o Rabino Bechaia, começou a mesma coisa, aconteceu com o Paró. Ele começou não tendo a Hakarat Hatov com Moshe, e por fim, quando apareceu Moshe e falou de Hashem, ele perguntou quem é Hashem. Então, a Torá, falou a Moshe Feinstein, quer mostrar para a gente o quanto baixo uma pessoa ela pode afundar quando ela não consegue reconhecer o bem que fazem para ele. Essa pessoa, Pashut, é capaz, quer dizer, dessa pessoa chegar num nível que ele pode até mesmo acabar questionando a Kadosh Baruch Hu. A pessoa não quer se sentir em dívida, não quer se comprometer com nada, não quer se começar a se responsabilizar por alguma coisa. Obviamente que a gente pega muito no pé de Paró para falar a respeito disso, mas temos outros exemplos, e mesmo na nossa Parashá, tem talvez um exemplo de ingratidão até maior do que o de Faraó. Todo mundo conhece aquela famosa história de Moshe Rabbeinu, quando ele matou aquele capataz, aquele egípcio, que ele estava machucando um Yehudi. Conta que esse Yehudi, ele era um dos vigias, ele era encarregado de verificar que todos os outros Yehudim completassem as cotas diárias. Quer dizer, tinham 10 vigias e... Quer dizer, que eram vigias que supervisionavam 10, como se fala isso, trabalhadores, e cada 10 vigias tinham um egípcio para supervisionar esses caras. E esse egípcio, está escrito, o Midrash fala que ele ficou muito atraído pela esposa, esse egípcio ficou atraído pela esposa de um desses vigias, um desses caras, Yehudim, e ele acordou o vigia na madrugada e mandou ele trabalhar, falou o Midrash. E aí, aproveitou que o cara saiu de casa, ele foi lá, invadiu a casa dele para se aproveitar da esposa do cara. Quando ele voltou e ele viu o egípcio saindo, ele entendeu o que aconteceu. Então, a situação ficou muito mal entre eles. E o egípcio começou a ficar com medo que talvez o Yehudi fosse revelar o que aconteceu. E ele decidiu que ele ia matar esse Yehudi, ele resolveu bater nesse cara para matar ele, para não saber de nada. Moshe Rabbeinu, quando ele viu então um cara batendo no Yehudi, ele falou o nome de Hashem e matou aquela pessoa. Dia seguinte, como a gente conhece, está escrito que Moshe Rabbeinu viu dois Yehudim, certo? Aquela famosa dupla, Datam e Aviram, pessoas ruins, que estavam brigando. Quando ele viu que uma desses caras estava levantando uma marcha para bater no outro, ele falou, Rasha, Lamata Keberaecha, por que você está batendo, seu cara ruim, por que você está batendo no seu companheiro? E está escrito que o cara na hora falou, quem que te falou, quem você é definido como juiz, líder aqui? Você vai me matar que nem você matou aquele egípcio? Então fala que aquele Yehudi foi lá e avisou as autoridades de Moshe Rabbeinu e o faraó decretou para matar ele. E a gente sabe muito bem que Moshe Rabbeinu então se salvou, caiu em Midian, certo? Fala o Midrash, uma coisa que poucas pessoas sabem. Quem que era o Yehudi que ele salvou daquele egípcio que estava batendo? Era Mamash, escreve Midrash, Datan. Datan foi o cara que foi avisar os egípcios de Moshe Rabbeinu que estava atrapalhando ele brigar com Aviram. Pessoal, um cara que Moshe Rabbeinu no dia anterior salvou ele da mão de um egípcio foi deletar Moshe Rabbeinu para as autoridades. Como uma pessoa ela pode chegar num nível tão baixo de reconhecer o bem que alguém faz para ele? Ou a gente pode falar um outro lado, talvez, completamente oposto. A gente vê que está escrito, famoso, que Paró tinha três conselheiros, Bilam, Iov e Itró. Quando ele decidiu, Paró, que ele queria escravizar o povo, está escrito que ele foi ouvir as opiniões dos três. Bilam ficou super pró. Iov, está escrito que ficou em silêncio, e Itró abriu mão do posto, fez protesto, falou que ele era contra, e está escrito que, quer dizer, protestou, pena de morte. Então está escrito que Itró realmente fugiu, porque ele contrariou o plano de Paró. Está escrito, mamãe, assim Itró pensou, falou, como? Alguém que ajudou todo o Egito... E agora o Paró está enganando essas pessoas? É um absurdo. Está escrito que Itró foi contra isso e abandonou. E por fim a gente vê que Itró recebeu o Zehut, por fim, da filha ter conhecido Moshe Rabbeinu e Moshe Rabbeinu acabar querendo casar com a filha dele. E assim foi a história. Morav Rabotai. Vimos aqui três exemplos claros. Explica o Rav Moshe Feinstein. Nós todos temos que nos acostumar ver no nosso dia a dia a bondade que acontece com a gente. Bondade de Hashem por meio das nossas rezas, bondade das outras pessoas. Eu ouvi uma história tão bonita que o Rav Dessler, o filho dele, o Rav Eliel Dessler do Mirtav Melial, o filho dele tinha ido morar nos Estados Unidos na época da guerra e está escrito que depois o Rav Dessler foi para lá E o Rav Dessler perguntou para ele como ele fez para se estabilizar, para ficar lá nos Estados Unidos, e ele falou que o Rav Silver tinha recebido ele, feito Ardassat Orchim, recebeu e cuidou, e deu comida e assim por diante. E o Rav Dessler falou, vamos lá, então eu quero falar com ele. Ele falou, não, mas o Rav Silver, ele mora longe, mora em Cincinnati, né, 9 horas daqui. Ele falou, calma, eu te dou um telefone, eu vou mandar uma carta. O Rav falou, não, quero ver ele pessoalmente. Falou que ele foi lá com o Rav Dessler, foi até a casa do Rav Silver. O Rav Silver recebeu eles. O Rav Dessler, imagina o Rav Eliel Dessler na casa dele. Recebeu eles, conversaram, comeram. Depois de tudo que eles falaram, o Rav Silver falou, bom, que traz, que zehut, recebeu o Rav aqui na minha casa, o que você veio fazer aqui? Ele falou, não, vim somente para te agradecer pelo que você fez pelo meu filho. O Rav Silver ficou olhando para ele e falou, não, peraí. O senhor veio aqui 9 horas de carro, de trem para cá, para isso? O Rav Dessler falou para ele, mitzvah karata tov se faz pessoalmente. O melhor jeito de você reconhecer alguém é olhando nos olhos, agradecendo a pessoa, mostrando a pessoa que você realmente está satisfeito e agradecido por tudo que ela faz. As pessoas deveriam pensar dessa forma. As pessoas deveriam, para tudo, reconhecer o bem que os outros fazem e saberem bem valorizar isso. Em Hiratson, que a gente possa bem valorizar todo o bem que as pessoas fazem com a gente, valorizar um por um, e com isso fortificar cada vez mais a nossa karatov para Hashem, nossa bondade, e receber de Akadosh Baruch Hu para que a gente possa sempre ter uma vida melhor. Um beijo grande para todo mundo. Shabbat Shalom.